Senador Jorge Viana, senador Lazier, senador e senadoras, eu tenho visto em alguns órgãos de imprensa algo como que eu estaria contra a reforma trabalhista e reforma previdenciária. Eu queria dizer, senhor presidente, com muita sinceridade, eles não estão mentindo, não, estão falando a verdade. Eu sou contra mesmo a reforma trabalhista e também a reforma previdenciária. Tem um jornal nacional, não vou citar o nome, chegou a dizer que eu sou o inimigo número um da reforma previdenciária e principalmente da reforma trabalhista. Eu queria dizer que da tribuna, pode me botar, sim, como inimigo número um da reforma trabalhista, se for para mexer no 13º do trabalhador, se for para mexer nas férias do trabalhador, se for para mexer nas horas extras do trabalhador, se for para mexer na licença maternidade, na licença paternidade, no fundo de garantia, se for para mexer nos adicionais de insalubridade, nas aposentadorias especiais, tenho muito orgulho. Ficarei triste se disserem que eu não estou fazendo esse combate. Farei o combate, sim, e até gostei quando eu vi no jornal, confesso que gostei. Eu ficaria triste se alguém dissesse, olha, o país não está mais defendendo a CLT, os direitos dos trabalhadores, não está mais defendendo que não pode terceirizar a atividade fim. Pode dizer que eu sou contra mesmo terceirizar a atividade fim. É onde dá mais acidente, onde mais morrem pessoas e onde o salário é menor. Eu ficaria triste se disserem que eu estou concordando com o trabalho escravo. Sou contra, sim. Sou contra trabalho escravo, tem que proibir. Não tem que apenas normatizar, tem que proibir. Então, eu queria deixar claro, senhor presidente, que quando forem tirar direito dos trabalhadores, podem saber que eu sou contra. Eu vou vir à tribuna e vou defender para manter os direitos dos trabalhadores. Não adianta nem botar editorial, até nem posso me queixar, porque ao mesmo tempo que botaram um editorial falando isso, eu mantive a minha posição muito clara e o mesmo jornal publicou também um artigo de minha autoria chamado A Primavera dos Trabalhadores, onde eu falo exatamente o que eu estou repetindo aqui nesse momento da tribuna. Em relação à Previdência, a mesma coisa. Eu não vou concordar, não, de querer que a pessoa se aposente somente com 65 anos. Pode dizer que eu sou contra. Ora, vamos pegar uma trabalhadora, um trabalhador que começa com 16 anos para se aposentar com 65, ele vai ter que contribuir praticamente 50 anos de contribuição. Enquanto que a lei hoje, com 35 anos de contribuição, o homem se aposenta e a mulher com 30. Se você quiser que ele se aposente, como eles estão dizendo, e eles falam 65 e 70, que seja próximo a isso, vai dar quase 50 anos de contribuição. Porque o filho do trabalhador não fica estudando até os 30, para depois contribuir 35 para chegar a 65. Ele começa a trabalhar com 16, 18 anos. Então, podem dizer que eu sou contra. Podem dizer que eu sou contra, e de fato sou contra, se é moderno que retirar o PIB da política de salário mínimo, que o salário mínimo nós tiramos de 70 dólares, 70, 80, levamos para 300 dólares. E uma política construída viajando o Brasil todo de inflação mais PIB. E aí nós conseguimos assegurar, sim, que o salário mínimo chegasse a em torno de 300 dólares. Agora estão dizendo que vão tirar o PIB. Sou contra. Se isso é modernidade, se isso é avanço, pode saber que eu não concordo. E a história mostra, senhor presidente, de que no longo das nossas vidas, a história brasileira mostra que todas as tentativas de flexibilizar direito dos trabalhadores, não gerou emprego, não gerou emprego, um emprego não gerou, e ainda arrochou o salário do nosso povo e a nossa gente. Eles argumentavam que o projeto 5.483 ia contribuir para aumentar o nível de emprego. Não aumentou um emprego. Lembro que o economista João Saboia, da Universidade Federal de Janeiro, dizia: a CLT não é culpada pelo crescimento do trabalho informal do Brasil. Jorge Souto Maior, juiz do trabalho, disse em 2007: direito trabalhista não é custo para as empresas, e que flexibilizar as relações de emprego só diminui o emprego e salários, não aquece a economia. O que aquece a economia é diminuir a taxa de juros. O que aquece a economia é investir no mercado interno e ter uma política ostensiva no mercado externo. O que aquece a economia é distribuir renda, no princípio básico do próprio capitalismo. Se a população tem poder de compra, ela naturalmente tem que ir ao comércio. Se ela compra, alguém vende. E se alguém vende, alguém produz. E para produzir, gerou emprego. Quero deixar claro, senhor presidente, quando tiraram a estabilidade e criaram o fundo de garantia, disseram também que ia gerar emprego, não gerou emprego nenhum. Quando também inventaram o banco de horas, ia gerar emprego, não gerou emprego nenhum. Quando disseram que se tirasse a contribuição sobre a previdência e passasse sobre faturamento, ia gerar emprego, não gerou emprego nenhum. É só pegar as estatísticas da época. Agora querem aprovar terceirizado, o legislado não valendo e valendo somente a negociação. Isso vai gerar emprego? Não vai. Mexer no seguro desemprego? Vai gerar emprego? Não vai. Mexer nas férias? Vai gerar emprego? Não vai. Querer que todos se aposente aos 65 anos, isso vai na contramão da história. Se as pessoas não se aposentam, ficam ocupando os postos de trabalho. E onde é que eu boto os 2,5 milhões de jovens que surgem todo ano para trabalhar? Se aqueles que estão trabalhando têm que ficar lá até 65, 70 anos. Então, é na contramão, senhor presidente. Se tínhamos um problema de desemprego, nos últimos 3, 4, 5 meses, só está aumentando. É só olhar os números aí. O desemprego aumenta cada dia que passa. Não é mexendo na CLT, CLT que eu sempre alertei da tribuna, ela continua sendo muito mais moderna do que o discurso que eles dão, que se mexer na CLT vai gerar emprego. Não vai gerar emprego. O que gera emprego é se o cara produz e tem para quem vender. Ele não vai produzir se ele não tem para quem vender. E isso é uma questão de economia interna, é poder de compra. Então, não venho com um discurso sem vergonha desse, que não tem o mínimo sentido. É só ver aí a realidade e os dados e os números que nós estamos colocando. Vamos lembrar aqui, nós, no governo Lula e Dilma, geramos mais de 20 milhões de novos empregos e não foi mexendo num direito do trabalhador. Qualquer economista sabe disso. Não é mexendo na CLT, não é mexendo na Previdência, retirando direitos, que vão achar que com isso vão gerar emprego. Senhor presidente, eu queria ainda aproveitar esse momento e dizer que viajei muito pelo Rio Grande do Sul, fui a inúmeras regiões, fui a Santa Rosa, fui a Passo Fundo, fui a Caxias do Sul, fui ao Vale dos Sinos, e é unanimidade, senhor presidente. Centrais sindicais, federações, confederações, todos juntos, com a mesma posição e com a mesma certeza, não aceitando a reforma da Previdência e muito menos a reforma da CLT. A CLT foi algo consagrado com muito sangue, com muita luta, com muita peleia, durante décadas e décadas. CLT que teve lá a marca, assim, e eu nunca neguei, de Getúlio, de Leonel Brizola, de João Goulart, todos gaúchos. E que nós ampliamos depois, inclusive, na Constituinte, em matéria de direito dos trabalhadores. Nem a ditadura teve a ousadia de mexer na CLT. Agora, o discurso da modernidade é o seguinte: ser moderno, segundo alguns, é retirar direito do trabalhador. Eu nunca vi isso. Eu estou perplexo, confesso. Ser moderno é retirar direito. Não, eu ia entrar nessa agora. Eles estão achando que 12 horas é uma forma de melhorar para o trabalhador. Falo em 80 horas. Uma loucura total. Nunca vi. Pegar qualquer analista, economista, que vai me dizer que isso vai gerar emprego. Se eu trabalho mais, significa o quê? Que eu vou ocupar mais horas dentro da empresa. E o outro não pode entrar, ou seja, não tem espaço para outro. Não tem o princípio básico de duas pessoas ocupar o mesmo espaço. Não existe isso. Só quem não conhece uma fábrica, uma loja, um banco, não conhece nada. O mesmo área rural, não tem como dois pegar a mesma enxada, ou o mesmo trator, ou a mesma produção. Não, é uma coisa meio maluca. Eu fico estarrecido com o que eu estou ouvindo ultimamente em matéria de fonte geradora de emprego. Pelo contrário, se nós partíssemos do princípio de turno de 6 horas para todos, que é exatamente a metade do que eles dizem, ora, se para 12 horas eu preciso um, se eu botar turno de 6 horas, eu preciso 2. Daí sim eu gerei emprego. Não sei, eu queria que alguém me mostrasse, ou aqui, ou nas comissões. Eu estou disposto a fazer esse debate no sentido de mostrar que mexer na CLT e arrochar salário gera emprego, mas é brincadeira. Eu acho que é alguma piada de mau gosto que alguém soltou, e aí não vou culpar o jornalista, mas alguém de forma inadequada, foi o próprio ministro. Pois é, deve ficar mais feia a coisa ainda. Onde é que nós temos achar que o negociado acima da lei também gera emprego? Mas que gera emprego? Como é que gera emprego isso? Isso eu acho que até o meu piá lá, o piá não, mas o neto eu tenho. Tenho um neto lá de 10 anos, sabe que isso é uma bobagem. Enfim, senhor presidente, eu, por quanto mais eu ando pelo Rio Grande e por esse país, mais me convenço que a lambança está feita. E eu avisei, e não fui só eu. Digo, olha, vai fazer uma lambança tão grande e essa lambança não vai terminar antes de 2018. Eu defendo a direta já, porque sempre defendi, e vou continuar defendendo. Sou pelo uma Assembleia Constituinte exclusiva para fazer a reforma política, fui favorável ao plebiscito e sou favorável à direta já. A lambança é enorme e quem vai pagar a conta e está pagando a conta é o povo brasileiro. Eu nem vou entrar aí nas picuinhas aí de cada semana ou cada mês cai um ministro e a briga entre eles mesmo, que está aí pegando fogo, está em toda a imprensa. Eu só vou reafirmar o que eu disse. Esse impeachment não é o melhor caminho. O melhor caminho seria, então, eleições gerais, deixar o povo eleger. Achava que não dava? Então vamos para as eleições gerais. Deixa o povo eleger. Pelo voto soberano, quem vai dirigir o país? Eu disse aqui desta tribuna, no dia que votaram o impeachment, adianta chegar ao poder dessa forma e depois não poder ir a um campo de futebol? Disso estou repetindo agora. Não poder ir ao supermercado, não poder levar os filhos no colégio, não poder entrar numa farmácia, não poder ir num teatro, não poder ir num cinema, não poder ir no final de uma Olimpíada ou para a Olimpíada, porque será vaiado. É isso que está acontecendo. Que força vai ter para incrementar, para valorizar, para apostar no mercado de produção, apostar no mercado que gere emprego? Vai ficar na mão do sistema financeiro, só ver as propostas que estão circulando na casa. Senhor presidente, por fim, eu quero deixar registrado, e vou só usar os últimos 5 minutos, que eu escrevi um artigo chamado A Primavera Brasileira, e estamos chegando na primavera, agora 21 de setembro, e teve uns jornais que publicaram com esse título A Primavera Brasileira, outros com o título Direta Já, segundo eu, naturalmente, é a alternativa para o país. Senhor presidente, as manifestações nas capitais, apesar do espancamento do nosso povo nos últimos dias, tendo à frente os movimentos sociais e populares, pedindo a saída do presidente Michel Temer, atestam que a crise, como nós já alertávamos, está longe de terminar. Talvez tenhamos aí o início daquilo que eu chamo de uma primavera brasileira por democracia, eleições diretas para presidente, contra as reformas, principalmente da Previdência e as reformas previdenciária e trabalhista, que o governo atual quer passar meio na marra. Se a voz das ruas e das mídias sociais ampliar a mobilização, fazendo bom combate no campo das ideias, levando até a opinião pública o verdadeiro motivo, a síntese do que foi a saída da presidenta Dilma, poderemos assistir um levante, não só de resistência, mas de transformações sociais, políticas e econômicas. A democracia, claro que foi golpeada, e todos nós sabemos, tanto que alguns votaram pela perda do mandato e em seguida absolveram, porque sabiam que não cometeu crime de responsabilidade, e daí eu acho que a consciência doeu. A democracia foi golpeada no seu cerne com o objetivo de sufocar os sonhos e as esperanças de um projeto popular que veio das ruas, das urnas, por 4 vezes, livre e democraticamente. Há 13 anos, vimos mantendo pelas urnas um projeto para o país. O que surpreende é que essa maioria eventual cassou o mandato da presidenta e, num segundo momento, como já dizia, já divididos e constrangidos, mantiveram os seus direitos políticos, porque eles sabiam que não houve crime. Como não houve crime, tentaram atenuar o crime cometido. Ou seja, Dilma foi cassada e absolvida. Isso prova que estávamos certos. As reformas que o governo Temer está pregoando constam no documento, como eu já disse aqui na tribuna, por mais de 100 vezes, eu acho, na chamada Uma Ponte para o Futuro, amplamente divulgado já no fim do ano passado. Entre as medidas que tramitam no Congresso estão o PL 30, que trata da terceirização da atividade fim, e repito, fui contra, sou relator, sou contra, porque entendo que isso vai destruir grande parte dos direitos dos trabalhadores. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais alerta que em cada 10 acidentes de trabalho, 8 são de empresas terceirizadas. A cada 5 mortes em ambiente de trabalho, 4 são de empresas terceirizadas. Os terceirizados trabalham em média 3 horas a mais do que aqueles que não são terceirizados. Os terceirizados ficam menos tempo no emprego. Os terceirizados ganham em média 30% a menos do que aquele que não é terceirizado. Aí, repito, no artigo, repeti, com o negociado acima do legislado, vem na esteira de acabar com a CLT, e todos nós sabemos disso. Por fim, senhor presidente, eu queria ainda destacar nesse artigo, que eu estou aqui comentando apenas parte dele, porque ele é longo, não é com a retirada de conquista da nossa gente que o país vai encontrar o seu rumo, o do crescimento e do desenvolvimento. A Grécia fez isso, se quebrou. Os Estados Unidos foi, depois recuou. Portugal foi e depois recuou. Espanha foi e depois recuou. O Brasil necessita reavivar o movimento iniciado por tantos senadores e senadoras que vai na linha das diretas já e de uma reforma política eleitoral e partidária mediante uma constituinte exclusiva. Senhor presidente, a crise que está posta só será resolvida com o povo nas ruas e, digo eu, ordeiramente, sem aceitar provocações, transformando o nosso país de sul a norte numa bela e democrática primavera brasileira. E, quem sabe, com o novo governo, a gente possa, de fato, diminuir a taxa de juros. A gente possa aí sim discutir a taxação de grandes heranças, grandes fortunas, fazer uma reforma tributária onde os ricos paguem, porque hoje quem paga são os pobres. Senhor presidente, não há alternativa para evitar a sangria e a fragmentação do país. Por isso, eu reafirmo aqui aquilo que eu venho falando desde março. Direta já, eleições já. Aí eu tomo a liberdade, porque sei que lá de cima, Ulisses, Covas, Brizola, nenhum deles é a favor de golpe. Tenho certeza disso. E eu pego uma frase que o Ulisses disse. Disse Ulisses Guimarães, é preciso estar com a rua e não somente na rua. Até porque alguns não podem nem sair na rua, porque são vaiados, principalmente quem está dirigindo o país hoje. E como eu sou daqueles que querem o melhor para a nação, senhor presidente, para o país, eu repito, se não caminharmos para as diretas já, disse em março do ano passado, e repito agora, nós teremos muita dificuldade. A crise só vai terminar lá em 2018. É isso, senhor presidente, peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus três pronunciamentos sobre as agendas que eu fiz no Sul, debatendo democracia, esse ataque à CLT, que é o tal de negociado sobre o legislado, debatendo trabalho escravo, debatendo questão da terceirização da atividade fim, debatendo com todo o setor, senhor presidente, a importância das diretas já e relatando, claro, o que aconteceu aqui no Senado, já que eu vivi esse momento. Vivi na época de Collor e vivi agora com uma tristeza enorme o que aconteceu aqui nessa casa quando a presidenta foi afastada sem ter cometido crime nenhum. E o povo, senhor presidente, permita que eu diga isso, o povo está assustado com esse governo. Eu queria que tivesse indignado, mas mais que indignado, o povo está assustado. Pai, o que é isso? Vão tirar nossa aposentadoria? Vão tirar a aposentadoria por invalidez? E não sou eu que diz, é eles que dizem. Tem medida provisória na casa? Quem tem auxílio doença está sendo também perseguido, estão chamando todo mundo para lá, vão tirar também. E o salário mínimo, diz os trabalhadores rurais, que são milhões, nós vamos perder a inflação, mas o PIB, se aposentar só com 65, 70 anos, eu não sei onde é que está a cabeça desse governo. Eles mesmos parece que querem, e alguém me diz que é proposital, querem que o povo vá para a rua e vá para cima deles. É demais, é só ver aí. Esse outro projeto que querem votar hoje aí. Um é uma paralela de terceirização. O outro é o 204. Eu fiquei abismado na audiência pública hoje de manhã com a Maria Luísa Fontarelli, senhor presidente. Ela deu dados e deu números que esse projetinho 204 de 2016 foi adotado na Grécia. Eu só vou resumir aqui, eu termino. Ela é um crime de lesa pátria. É um assalto ao povo brasileiro se passar esse PL 204/2016, que eu vou querer discutir no momento adequado aqui na sessão de hoje, que eu espero que não decore, porque aqui o meu medo é decoro. Decoro, uma maioria eventual atropela. Eu nunca vi, senador Requião, eu estou aqui há 30 anos, eu nunca vi numa quinta-feira, depois de um feriado, nem Câmara e nem Senado decoro. E eles deram coro. Para atropelar mesmo e aprovar o que eles bem entender. Infelizmente. É isso, presidente. Obrigado.